né? Faz brilhar, porque às vezes a sujeira, a... como é que fala? A poeira, essas coisas, apagaram, né? Sumiu, de repente sumiu. Aí ele faz... Paz, interessante que a gente precisa cantar com entendimento, orar com entendimento, escutar com entendimento, porque senão a gente fica aqui cantando igual vitrola, né? Fala, 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 mas não sabe o que está falando. Aí quando você está entendendo o que está falando a música, é um dia o Espírito Santo inspirou essa pessoa para poder fazer essa música. Um dia o Espírito Santo inspirou o Ender para fazer aquela. Inspirou a Suzane para fazer a outra. Inspirou o Elderson, Eberson, quem quer que seja, etc. E aí fica a mensagem. Às vezes a pessoa até pode até cair. Mas fica. A palavra de Deus não passa, não fica, não perde. Amém? Não perde. Tem coisas que eu já falei para vocês, tem coisas preciosas na Igreja Católica. A Igreja Católica caiu faz tempo, né? Mas tem coisas preciosas. Escrito ali. Está escrito ali. Não quer dizer que é mentira, não. Né? A água sujou, estragou, empocalhou. A casa, está escrito lá no Apocalipse, se tornou morada de demônios. Ela não era morada de demônios. Ela era casa de Deus, né? Mas ela se tornou morada de Deus. Todo espírito imundo, ela se tornou morada de demônios. Tá bom? Tá entendendo? Isso quer dizer que um de nós, por exemplo, então aquilo que se aplica à cidade, à casa, aplica-se também a você, em particular. Você, né, que um dia foi casa de Deus, pode um dia se tornar morada de demônios, de toda espécie de espírito imundo. Amém? Não é exatamente aquilo que realmente a gente quer e deseja para ninguém. Não queremos para ninguém. Mas, pode acontecer? Pode acontecer? Pode, claro que pode, gente. E como pode? Amém? Então você não vigia a sua casa, o ladrão entra, rouba o seu relógio, você perde noção do tempo. Rouba o seu relógio, você não sabe se você está vivendo os últimos dias, os primeiros dias, você não sabe se você está vivendo para Deus, para quem você está vivendo, você perdeu a noção do tempo. Você perdeu a noção de tudo. Porque o ladrão veio e roubou o seu relógio. Interessante, ele não roubou os seus pertences. Por que que ele não queria? Ele não roubou os seus pertences. Ele queria apenas distrair você, tirar de você a responsabilidade, a noção das coisas de Deus, a hora de Deus, o tempo de Deus, aquilo que você tem que fazer, que você precisa fazer para Deus. Amém, gente? Então, vamos pensar, né? Vamos pensar. Vamos pensar, vamos analisar. Vamos ficar atento ao que Deus fala, ao que Deus está falando, ao que Deus precisa falar no nosso meio. Agora, aqui em Mateus capítulo 12, quanto que eu falei? 25. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão maravilhada dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebú, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, dois pontos, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então veja bem aqui. O que que faz uma casa, uma cidade, um reino ser dividido? O que que faz isso acabar? E eu disse para vocês o que se aplica à cidade, o que se aplica à casa, o que se aplica ao reino, aplica-se também a pessoa, individualmente a pessoa. Então, essa questão é uma questão muito séria, uma questão muito grave. O fato do reino de Deus ser dividido em você, amém? O reino de Deus ser dividido aí, dentro de você. E quando isso acontece, quando o reino de Deus acontece ser dividido dentro de nós, quando o reino de Deus acontece ser dividido dentro de nós, o que que vai acontecer? Vai, nós vamos, a casa dividida, a cidade dividida, o reino dividido, ele vai perdendo a força. Ele vai perdendo a força. Quando Deus disse aqui, por exemplo, aquela visão de Daniel, aqui está o sapato, pé, aquela visão de Daniel mostrava os reinos do mundo, mostrava não a casa de Deus, mas os reinos do mundo. A cabeça era de ouro. A estátua, o quadril, aqui o peito, né? Aí era assim, mais ou menos assim. Aqui era a prata, o braço e o quadril, prata. Aqui essa parte, olha só, o peito e o braço, prata. Aqui, bronze. E aqui, a perna e o pé de ferro. Depois o pé, depois, aí ficou desse jeito. Esse aqui era ferro. Depois, o ferro, o pé, o ferro, misturou com barro. E aí pronto. Então, o que que ele disse? E mostra aqui que os reinos do mundo foram enfraquecendo. Os reinos do mundo foram enfraquecendo, foi perdendo a força. Por que que foi perdendo a força? Por que que foi perdendo a força? Porque foi dividindo. Foi dividindo. Dividindo e perdendo a força. Por que que esse aqui era forte? Era o reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor era só ele. Era só ele e mais ninguém. Amém? Não tinha ninguém que dividia com ele. O reino dele era totalitário, era só ele e acabou. Então era forte. Aqui já era os medos e os persas. Né? Os medos e os persas. Aqui já estava dividido. Então, perdeu, hein? Força. E hoje, Se você descer aqui, hoje, os reinos do mundo, está tão dividido, ele está tão dividido, que não pode, você pode comparar a força do ferro com o bronze. Você pode comparar a força do ferro com o ouro. Repara, vê o valor que um ouro tem e o valor que o ferro tem. Por aí você vê que o ferro está muito, muito distante da força que o ouro tem. E esse ouro, então, esse ferro aqui, são todos os reinos do mundo. E os reinos do mundo hoje estão totalmente divididos, totalmente divididos. Então nós temos o governo dos Estados Unidos, o governo do Brasil, o governo do Paraguai, o governo da Argentina, o governo... Então, são muitas cabeças. Isso fez com que os reinos fossem ficando cada vez mais fracos. Tá certo? Há quem diga, inclusive tem um comentário daquele. Eu guardei, depois eu vou trazer para vocês. Do Arnaldo. É que ele fala que a democracia é um luxo. É um luxo. Ele usa uma expressão interessante lá. É como se fosse uma coisa que o povo quer ter, mas não sabe ter e nem vai poder ter. A democracia é uma coisa que o povo quer ter. É um luxo, é um luxo do pobre, como se fosse uma coisa assim. É uma coisa que a pessoa quer ter, certo? Faz força para ter, mas não pode ter. Então, o mundo, ele é um povo que não sabe ter democracia. O mundo é um povo que não sabe ser socialista. O mundo só aceita a coisa aqui, assim, ó. O mundo só obedece o totalitarismo. E um dia, o anticristo vai ficar nesse lugar aqui. O mundo só aceita o totalitarismo. O governo fez um plano, esse governo Lula, que começou lá desde o rapaz querendo, pregando uma coisa, depois quando ele subiu lá em cima, ele viu que não tinha condição, então ele não pode dispensar o capitalismo. Aí ele misturou capitalismo com socialismo e fez uma miscelânea danada. Aí ele criou uma, né, um plano aí que chama Bolsa Família. A Bolsa Família é constituída de Bolsa Escola, Gás. Tem mais um quanto? Juntando isso aqui tudo, dá Bolsa Família. E aí começou a distribuir, não sei quantas famílias, 50 milhões, 30 milhões de famílias, 40 milhões de famílias, que ia ser beneficiado pelo Bolsa Escola, e todo vaidoso, de que o mundo, de que o Brasil, tal, etc. Aí vai. Aí o Fantástico... O pessoal da Globo vai lá em cima e faz uma pesquisa em cima. Daqui um pouquinho eu vou chegar lá. Não mudei da palavra, não. Amém? Nós vamos chegar lá. Deus quiser. Aí pega e chega à seguinte conclusão. Né? Que o orçamento para a Bolsa Família, para o ano 2005, é quase igual ao da educação. É quase igual à da educação de todo, sei quantos bilhões de cruzeiros. o Bolsa Família e o Bolsa e a Educação. Para a Bolsa, para esse plano, para esse orçamento aqui, aquele orçamento, para esse plano. Aí alguém falou, mas não é possível. Toda educação, que o orçamento para a educação é um orçamento pesado. E esse outro aqui está quase chegando. Tá. Aí vai verificar quem é que estava recebendo o Bolsa Família. E aí foi aquela surpresa danada. Porque o que tem de negro, de branco, viu? Tinha vereador, esposa de vereador, recebendo Bolsa Família. Quando a exigência para a Bolsa Família é que a pessoa fosse, que não tivesse condição. E aí foi mostrar que as pessoas que tinham, que estavam sem condição, como foi o caso de uma menininha numa casa lá, não sei aonde, lá, né? Ela não tinha o dinheiro para comprar um caderno. Ela estava lá, ela realmente, e ela tinha, tinha 6 meses que tinha feito a inscrição lá, estava esperando para saber a Bolsa Família para eles, que não saía para eles. Bom, mais ou menos, isso aqui é, estou dando mais ou menos. Então, por que que não funciona? Por que que não funciona? Por que que não funciona? Não vai funcionar. A democracia é um luxo, realmente é um luxo, para um povo que não tem condição. Amém? Isso por que que não funciona? Porque é um reino dividido. Amém? É um reino realmente dividido. Não vai funcionar. Ele vai ruir, ele vai... E Deus alertou. Satanás, ele, para contrariar Deus, ele achou que ele podia fazer isso. E ele foi misturando, misturando, misturando. E aqui, finalmente, ele misturou o ferro com o barro. Ou seja, ele misturou até a igreja no meio disso aqui, para ver se segurava. Mas aí vai piorando cada vez mais, porque a igreja, coitada, a igreja é a mais fraca de tudo isso aqui. Amém? A igreja não tem força nenhuma. A igreja não tem força nenhuma. Ela não tem força, né? Ela sabe só eleger. Porque tem, ela sabe só eleger, ela vai elegendo, mas depois quando chega lá não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Já não tem força nenhuma, nenhuma. Ela anda atrás dos outros. O que os outros fazem, ela faz também. Ela não tem força. Aí você pega um assembleiano desse aí, e põe lá, o que ele vai fazer, coitado? Ele não tem espírito político. Ele não tem um espírito assim de sem vergonha. Ele não tem aquele espírito assim de sujeito vagabundo mesmo. Porque precisa ser. O cara tem que ser sem vergonha, porque senão ele não vai ser um bom político. Não vai, não vai, não vai. Ele tem que perder. Se ele tem algum caráter, ele tem que perder aquilo. Né? O seu irmão candidatou, quantas votos ele teve? Não é político. Aí a igreja põe o humilde. Aí a igreja põe o humilde. Todo mundo quer que o humilde seja vereador, pronto. Aí nós vamos votar o humilde. Nós todo mundo vamos votar no humilde, aí põe o humilde. Aí o humilde chega lá. Aonde que eu sento? O que que eu tenho que fazer? Quantos senadores, quantos deputados federais já não foram colocados lá e chegou, sentou. Aí o sujeito chega lá e fala, aonde eu vim amarrar minha égua? Por quê? O que que eu vou fazer aqui? Fazer o quê? Amém, gente? Então é misturar o barro com o ferro. É o misturar o barro com o ferro. Então o que que acontece? Isso aqui não demora e todo mundo está vendo, todo mundo está vendo isso ruir. Tá? Todo mundo, principalmente os políticos, principalmente as pessoas que estão um pouquinho, enxerga mais um pouco. Os comentaristas, os comentários, pessoas, os cientistas, eles estão vendo isso aqui qualquer hora. Amontoar, mas amontoar feio mesmo. Qualquer hora dessa vai descer. Amém? Porque vai enfraquecendo. Aí chega lá o... Vamos imaginar, o Filho de Deus, chega lá o Filho de Deus, o que é que ele quer? Né? O que é que ele quer? O que é que ele pensa? Pregar o Evangelho. Amém? Aí ele chega, vai convidar o filho do capeta, o pessoal para poder pegar o Evangelho. Né? Aí vai chamar, vamos amar uns aos outros, né? Vamos, em vez de construir escola, vamos construir bastante de igrejas. Vamos construir, mas não funciona, funciona. Vamos fazer assim, aonde a gente põe uma escola, a gente põe uma assembleia. Aí o outro grita, mas só a assembleia e a universal. Então tem um representante da universal para pôr uma universal também. Aí vai fazer um loteamento, então tem um lugar para pôr o posto de saúde, outro lugar para pôr a igreja católica, aí daqui a um dia vai ter um lugar para pôr a universal também, que a universal tem um representante dele lá e ele conseguiu. Amém? Vamos amar os outros, amém? Não vamos fazer... Vamos amar. Não vamos ficar judiando uns com os outros, não. Amém? Vamos deixar as coisas correr frouxo. Amém? Vamos fazer isso. Vai funcionar? Não vai, vai cair. Eu estou dando um exemplo ali para vocês, prático, um exemplo que você está vendo. Isso é a coisa que você está vendo aí. Você só não enxerga, você não quer. Você sabe que não vai funcionar. Amém? Onde é que o Evangelho funciona? Só aqui, gente. Só entre nós. O Evangelho só funciona na sua vida. Só na sua vida. Então, por exemplo, como que uma casa divide? Pera, antes de falar isso, vamos passar para um outro lugar aqui. Mateus capítulo 12, versículo 30, aqui, Jesus disse assim, quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo... é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que ele quis dizer? Divide. Divide. Se você não é com ele, você é contra ele. E você vai dividir, você vai ficar dividido. Então, agora mesmo nós cantávamos assim, acende a chama, ó Pai. Faz resplandecer, faz brilhar. O meu primeiro amor. Porque foi o dia que você concordou com ele. Foi o dia que você esteve de acordo com ele. Então, aquela hora, você então deu o braço para ele. Foi aquela hora que você esteve ao lado dele. Começaram então a caminhar juntos. Tá certo? Aí você foi concordando, você foi concordando, você foi concordando, 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 até o dia. Até quando? Até o dia que você não concordou mais. Como é que foi que Satanás dividiu com Deus? Perfeito eras nos teus caminhos. Perfeito era nos teus caminhos. Cheio de brilho. Pedras preciosas. Está lá, onde está isso? Pega lá para você ver. Aí, até que dia? Até o dia? O que que é iniquidade? O que que é iniquidade? Nós falamos esse dia do resto. Nós falamos esses dias aí. Quem é o resto? Não são aqueles que praticam a iniquidade? Que dia que você começou a praticar a iniquidade? Que dia que você começou a praticar a iniquidade? Foi o dia que você dividiu com Deus. O dia que você dividiu com Deus. Tá certo? Agora, o reino de Deus... O reino de Deus, ele está provado, é uma pedra provada, ele é inabalável. Então, entre eu e Deus, quem que você acha que cai? Aí. Então, assim, o reino de Deus é um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus já foi provado e aprovado. O reino de Deus não pode ser abalado. Aí você vem e divide com Deus. Foi o que Satanás fez. Ele veio e dividiu com Deus. Quem que vai levar a pior? Você sabe que no fim é ele que vai levar a pior. É ele. Porque ele dividiu com quem ele não podia dividir. Ele foi contra com quem ele não podia ser contra. Amém? Tem um outro versículo lá que diz assim: aquele que se levanta contra ti, cai dentro de ti. Então eu estou chamando a sua atenção para quê? Para você não dividir com Deus. Amém? Eu estou chamando a sua atenção para isso. É para você, meu irmão, ter muito cuidado para não dividir com Deus. Não divida com Deus. Amém? Não divida. Qual foi uma pessoa que resistiu a Deus assim e ficou reclamando, mas por fim ele viu que ele, com Deus ele não podia? Hã? Jó. Ele lutou, ele pelejou, mas depois do fim ele falou: olha, não adianta. Porque, né, você lê Jó, você vê isso com uma perfeição tão grande, que você vê o seguinte: Jó chega à conclusão, olha, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Amém? Em outro lugar, tem um versículo que diz assim: quem és tu para que a que Deus replicas, não sei? Hã? Outro para discutir com Deus? Então, não pode dividir com Deus. Agora, esses reinos aqui, que não dá ouvido a Deus, que não quer saber de Deus, eles vão se dividindo, cada dia que passa eles vão se dividindo. Então vai ficando cada vez mais difícil para o homem resolver os problemas dos homens. Por quê? Porque cada vez eles estão enfraquecendo. Não pensa que está fortalecendo, não. Todo mundo sabe que o mundo está enfraquecendo. Não se iluda, né? O mundo está enfraquecendo. O reino de Deus, não. Esse é inabalável. Passa o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Interessante, eu conversava com um pessoal esses dias. Assim, não são evangélicos, né? Não tinha denominação nem nada. É até bom você conversar com essas pessoas, porque eles enxergam mais fácil. Aí eles: olha, realmente você tem razão. Você tem razão. Parece, a gente tem uma impressão enganosa, de que o mundo é forte, mas não é forte. É uma coisa tão frágil, e que todos os dias você pensa que vai cair. Todo dia você pensa que aquilo vai desmoronar. E todo dia você fica assim, com medo de sair uma notícia de que caiu a grande Babilônia. E todo dia você fica com medo. Porque é um negócio frágil. Uma alta do petróleo lá no Oriente Médio bagunça a economia no mundo inteiro. Uma eleição nos Estados Unidos, todo mundo fica parado com o pé atrás esperando o resultado da eleição para ver o que vai acontecer, o que vai dar. Amém, gente? Então, olha, esse mundo é um mundo frágil, dividido. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus, ele é firme e ele permanece para sempre. E você que fez aliança com Deus, e você que tem uma aliança com Deus, fica firme na aliança que você fez com Deus. Não divida com Deus. Porque a hora que você dividir com Deus, quem que vai se dar mal? Quem que vai ficar no chão? Amém? É que não é meu. Então ele falou, quem comigo não ajunta, tendência é espalhar. Agora você poderia perguntar, como que a gente divide com Deus? Como que a gente divide? Porque ali a gente sabe que o Paraguai é dividido com o Brasil, não sabe? Como? O presidente lá chama não sei o que lá das quantas, o nosso aqui é Lula. Né? Nós sabemos que existe uma fronteira. A língua deles é uma, a língua nossa é outra. Os costumes deles são uns, os nossos costumes são outros. Então nós somos um povo dividido, nitidamente, né, declaradamente dividido. Vai jogar Brasil e Paraguai. Não, a camisa é diferente. Então, e um quer bater no outro. Um quer vencer o outro, porque é dividido, é declaradamente dividido. Um dia houve guerra para que fosse demarcado o território de um e o território de outro. Hoje é porque eles têm um pouquinho de vergonha de guerrear, porque senão eles ainda assim queriam tomar o que é do outro. Eles ainda têm vontade de tomar o que é do outro. Dizem as más línguas que querem tomar a Amazônia, querem tomar o Oriente Médio. E você não se iluda que o dia que estiver fazendo falta para eles, eles vão chegar aqui. Ou vai tomar ou vai querer fazer um acordo para ficar junto, para ficar com eles. Tá? Isso é divisão. Agora, que hora que você divide com Deus? Ou você acha que você não é dividido com Deus? Você é um com Deus? O que Deus quer para nós? O que que Deus quer para nós? Não sei se foi lá em Brasília que eu falei um pouco sobre isso também. É rápido. A gente fica falando demais e a hora passa, a gente até esquece. Mas rapidinho aqui, rapidinho. Então nós temos aqui, não é aqueles montes não, esses aqui são os outros montes, tá gente? Parece, mas não são os mesmos, tá? Parece, mas não são os mesmos não. Você vê que esse aqui é diferente. Aí tem esse aqui, todo mundo conhece esse grandão aqui. Esse é o de Deus, né? Esse é o de Deus, esse é o... Aqui é um povo, aqui é outro povo. Aqui é outro povo. E aqui é outro. E assim por diante. Se você quiser também, pode pôr assembleia, pode pôr... Eu falei ontem o seguinte, cada pessoa, Vanildo, cada pessoa, se você pegar uma pessoa no mundo, ela está num desses pontos. Amém? Se você chamar de Paraguai, se quiser chamar de Paraguai, você chama de Paraguai. Se você quiser chamar de Assembleia de Deus, eu prefiro que chame até disso. Os espíritas, os assembleianos, vamos mudar de povo. Os assembleianos é um povo, os espíritas é outro povo, adventista, né? Não sei o quê, o islamismo, tá, pá. Tá aí. Bem, tudo dividido, tudo divididinho. Amém? Qual que vai subsistir? Qual monte que não será abalado? Esse monte. O monte da casa de Deus, o monte do Senhor. Esse não vai ser abalado. Como que esse monte vai existir? Então, a pessoa sai daqui e vai para lá. Ela sai daqui, ela vai para o espírita, o católico, o assembleiano, quem quer que seja, tem que se unir a Deus, tem que fazer aliança com Deus, tem que se unir a Deus. Do nosso meio aqui, mesma coisa, do nosso meio, às vezes, fisicamente, nós estamos aqui. Amém? Chamar de cooperativa. Fisicamente nós estamos aqui. Amém? Mas você é um com Deus? Amém? É um. É aqui que nós reunimos. Então, quando começa a reunião, nós estamos aqui fisicamente, mas nós começamos a orar e entramos lá naquele lugar. Já explicamos isso em outros tempos. Amém? Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Amém? A hora que a gente entra aqui, a hora que nós começamos a orar, nós vamos ver se nós ainda somos um com Deus. Nós vamos ver se nós ainda estamos unidos a Ele. Ou se já não vamos mais subir. Ou se nós já não estamos mais com Ele. Ou se nós já mudamos de monte. Pode acontecer isso, gente? Pode acontecer? Pode. Pode. A pessoa pode, hoje, ele quiser votar em Íris. Amanhã ele resolver votar no Pedro. Pronto, acabou. Ele dividiu com Íris. E se uniu a Pedro. É assim. E então, a casa, que sou eu, né, aquilo que era eu, se eu dividir contra mim mesmo, ou se eu dividir com Deus, eu tenho que me unir a outro. Eu tenho que me unir a outro. Para Deus, aquela casa não existe, Zé. Amém? Agora, eu fiz a pergunta, eu não sei se vocês já pensaram. Que hora que você divide com Deus? Que hora que acontece essa divisão? Amém? Vocês têm ideia? Que hora que nós corremos esse risco? Um exemplo. Que hora que ocorre esse risco aí, Paulinho? Que hora que você divide com Deus? A hora que você não concorda mais com Deus? É isso, Paulinho? a hora que você não está mais de acordo com Deus. Mas como? Como que você vai saber que você não está mais de acordo com Deus? Como que você vai saber que você não está mais de acordo com Deus? Ou, hã? Como? Não. Como que nós vamos saber, Elias? Você vai saber que você não está mais de acordo com Deus. Se dividiu. Ah. Como que você acha que... Que hora que você acha que não está mais de acordo com Deus?
Quando você deixa de concordar com um, passa automaticamente, só passa a se unir a outro.
Mas que hora que você vai admitir? Porque normalmente eles é fácil. A gente, né, 15 e o outro é 13. Um é 15, outro é 13. Você já está. Você trocou de número, já está sabendo que está fora, né? Mas agora, não é fácil a gente saber que a gente está dividido com Deus, não. Hã? Concorda ou não? Certo, Godoy?
É na hora que você deixa de fazer o que ele manda. Se ele te dá um conselho, aí você aceita aqui, mas na hora de fazer, você não faz. Você faz com que, o contrário. Que ele diz, né? Como o mundo diz.
Amém. Mas qual é o parâmetro, né? Assim, baseado em quê? Que você acha que está contrariando a Deus ou não? Hã? Ó, Jesus disse, olha, quem comigo não... Minhas palavras passará ao mundo, as minhas palavras não passarão. Então, o Evangelho. Quem comigo não ajunta. O Evangelho é a palavra dele. O Evangelho é a palavra de Deus. Para juntar todo mundo aqui. Então nós temos que estudar isso aqui. A gente tem que ter isso aqui no coração. Nós temos que lutar pela molha, tem que pelejar mesmo. Porque ele disse que era com muito esforço. É com esforço. O Evangelho, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo complicado. E a maneira de juntar todo mundo aqui, através do Evangelho, Zé. É através do Evangelho. É através do Evangelho. Então, acende a chama, ó Deus. Passa um pano. Vê, né? Faz brilhar, faz resplandecer. Porque quantas pessoas não estão vivendo, contrariando o Evangelho, contrariando a doutrina de Cristo, mas continua resistindo a Deus. Amém? Amém? Então, o Evangelho é ele que vai me colocar aqui. É o Evangelho que me coloca aqui. E isso, gente, é que divide você e Deus. Quando ele disse buscar o reino de Deus, o reino de Deus é Cristo, o reino de Deus é o Evangelho, o reino de Deus é a doutrina de Cristo. Eu estava até comentando esse dia, o seguinte, você pode até não ser capaz, mas não vai contra. Não seja louco, para dizer contra. Não seja doido de ir contra ele. Você não é capaz? Não é capaz. Então, ó, humilha debaixo da mão de Deus. Diz para ele, Senhor, eu não sou capaz. Mas eu não vou vestir a roupa preta. Mas eu não vou vestir a veste da prostituta. Porque quando você veste a veste do outro... É porque Você fez aliança com ele.
Amém?
Senhor, olha, eu, é difícil, difícil. Essa, não atrapalha. A minha, o Zé mata essa barata, né, Zé? A barata na reunião, como o menino da roda, mãe, a barata na reunião. Amém? Amém, olha. Às vezes a gente, Deus mostra a gente no sonho. Quando eu quero mesmo, eu percebo que eu estou mal e que eu não estou bem. Eu percebo, eu falo, Senhor, como é que está a minha veste? Deus vai me mostrar, por exemplo, com uma roupa de cor diferente. E se eu estou com a roupa de cor diferente, é porque eu estou concordando com uma coisa que ele não concorda. Ele não concorda. E a gente resiste. A gente resiste, amém? Então, gente, vamos humilhar debaixo da mão de Deus, pedir a Deus, Senhor, né, passa um pano para que eu concorde com o Senhor. Como que a casa divide? A casa divide. A casa divide assim. Amém? A casa cai. A casa não subsiste, quer dizer, a casa não existe, ela está ali, mas ela não existe. Por que, que ela divide? Porque um lá dentro concorda, né? Vamos dizer assim, aqui está o pai, né? Aqui está o pai, aqui está a mulher um pouquinho abaixo, e aqui estão os filhos. Aí Jesus disse que a casa estaria, se a casa dividir, vai ser o maior problema para a casa. Porque a casa dividida é terrível. Então tá, aí, o filho não concorda, então ele divide. Ele não concorda com o pai, ele está dividido com a casa. Perturba a casa? Perturba. Né? A filha está dividida? Está dividida. Perturba a casa? Perturba. Como que ela dividiu? Como que ele dividiu? Foi escutando outra. Ela se juntou a outro. Deu ouvido a outra conversa. E assim é. Aí divide a casa. Aí a casa fica ali. A casa fica ali. Mas ela não subsiste. Ou seja, ela perde a força. Ela perde a força. Como nós mostramos aqui. Perdeu a força. Perdeu. Aquilo que você era capaz de vencer o pecado, se perdeu a força. Aquilo que você era capaz de fazer, a oração fervorosa que você fazia, a disposição que você tinha, você não tem mais. Você perdeu a força, você foi perdendo a força. E a força perde, é na medida que vai dividindo, vai dividindo. Amém? À medida que vai dividindo, vai perdendo a força. Amém, gente? Então, 1 Coríntios capítulo 1, para a gente encerrar. Versículo 13. Aqui, 10, vamos ler a partir do 10. Lê para nós, por favor, filha.
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós.
Amém. Amém. Você, olha aí. Olha como que divide. Pronto. Lê de novo.
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões.
Não haja o quê?
Não haja entre vós dissensões.
O que, que é isso? Hã? Existe divisão entre nós? Existe dissensão entre nós? O que, que pode nos unir? O Evangelho. Só o Evangelho pode nos unir. Só o Evangelho pode nos salvar. Por isso é que o Evangelho é que salva. Porque você não vai converter a mim. É o Evangelho. O outro não vai converter a mim, mas vai converter ao Evangelho. Por que que ele é a salvação? Porque ele vai levar você para o monte. Ele leva você para o monte. Ele une você a Cristo. Amém? Ele une você a Cristo. Ah, mas a minha mulher não quer. Você resolve. Ou fica com a sua mulher. Ou une-se a Cristo. Ah, mas o meu marido, eu gosto dele demais. E ele não quer. Você também vai ter que decidir. Amém? Vocês estão entendendo? Se isso não for verdade, você, por favor, acha a verdade e me explica, porque eu também quero me salvar. Amém? Eu também quero me salvar. Amém, gente? Pensa, a única coisa que pode nos juntar no mesmo lugar é o Evangelho. E o que vai nos salvar é o Evangelho. Amém? Certo? Não é fácil, o caminho é estreito, porta é apertada, o monte é muito alto. Subir nesse monte aqui é fácil, mas subir naquele não é fácil. Tudo isso mostra a dificuldade, mas é uma coisa que nós admitimos como sendo a verdade. Nós admitimos como sendo a nossa salvação. Amém. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos. Né? Tem tantas coisas que mostram que isso que eu estou falando é verdade. Amém? Amém? Que mostra que isso é verdade. Interessante que nós não somos mais uma igreja. Assim, nós não somos. Quem está chegando agora, a Rutinha, por exemplo, que às vezes está passando por aqui, a Adriana está passando por aqui, de vez em quando tem uns irmãozinhos que estão passando por aqui, que pega, às vezes, o bonde andando, mas nós não podemos voltar lá atrás para poder falar tudo para ela de novo. Eu vou falar sobre isso outro dia, bem? Alguém me lembra de falar sobre isso outro dia. Eu preciso falar sobre isso também. Mas nós temos que nos preocupar muito, principalmente com nós, os mais antigos, com aqueles que têm uma responsabilidade grande, que forma a base da pirâmide, que forma a base do monte, né? O pé do monte. Amém, gente? A verdade é o seguinte, não tem como você se juntar a Deus se você não aceitar o Evangelho. Não tem. Você vai espalhar. Mais cedo ou mais tarde você vai espalhar. Não tem como você se juntar a Deus se você não aceita o Evangelho. Amém? Não é capaz. O que, que eu falei? Hã? Diga a ele como diz o centurião. Senhor, eu creio. que isso é verdade. Eu creio que isso é verdade. Mas eu não sou digno que entrem em minha casa. Porque eu reconheço que eu sou um desses que não faz o que o Senhor quer. Eu sou um desses que não faz o que o Senhor quer. Eu resisto e eu não faço o que o Senhor manda. Mas eu não sou digno, Senhor. Amém? Mas diga uma palavra. Me ajude, pelo amor de Deus. Tenha misericórdia de mim. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Se você tiver realmente esse espírito, Deus vai te ajudar. Mas se você vier com o outro espírito, você nem chega na presença dele. Com o outro, ou com o seu, nem na presença dele você não chega. Amém. Amém, gente. O que que Deus teria falado conosco hoje? Acende a chama, apaga, acende, ilumina. Vamos ver, onde foi que você, onde foi que nós começamos a discordar? Bem, houve um momento, houve uma hora, houve um instante em que você se rebelou contra Deus. Eu estou falando assim, não quer dizer, pode ser que 99% aqui esteja 100% com Deus. Mas se tiver uma ovelha desgarrada, essa ovelha desgarrada, a palavra é para ela. Amém? Vamos supor que todos estejam 100% com Deus, que é o que eu espero. Mas se tiver um que resiste a Deus, a palavra está chamando a sua atenção para que você peça a Deus para, como foi falado ontem na reunião lá em Brasília, reveja os seus conceitos. Ver como é que está. Porque às vezes a gente pensa e vai levando, você vai levando. Mas, em vez de caminhar para Deus, você está caminhando para longe de Deus. Bem? Amém. Pega aí, Zé. 5 minutos aí ainda para nós.
Eu concordo, irmão. Por incrível que pareça, eu concordo com o Cris, com tudo que o senhor falou. E aquilo que o senhor falou, quando é que a gente deixa Deus, né? Quando a gente não concorda mais com aquilo que Jesus falou, com aquilo que Deus semeou no nosso coração. Então, o senhor perguntou, quando é que nós deixamos de andar com Deus? Quando é que nós deixamos de concordar com Deus? É quando aquilo não está mais no nosso coração, né? Aquilo que Deus falou conosco, aquilo que foi semeado uma vez no nosso coração, foi apagando, ou seja, você achar que ter misericórdia, que...
Um exemplo, dá um exemplo prático. Prático. Você não lembra? Não? Dá para a Adriana ver se ela lembra de um exemplo prático. Nós precisamos de, assim, às vezes nós falamos, aquilo que foi semeado em nosso coração e tal, fica muito superficial, né? Vamos dar um exemplo prático, ver se a gente acha um exemplo prático. Será que tem, Silei? Tem um prático? Vai lá, Diana. Primeiro, o que Deus falou com a irmã? Veio. Hã?
Bem, que chamou bastante minha atenção, assim, foi quando o senhor falou, o risco que a gente corre se a gente dividir com Deus, né? Porque o senhor falou assim que o reino de Deus é inabalável, ele é forte e ele não vai ser abalado. Então, se eu dividir, quem vai sair perdendo vai ser eu, né? Porque o reino dele não vai poder se abalar, ao contrário do mundo, né? Como o senhor falou, que é frágil, que ele já é dividido, né? Então, cada um vai dividindo e vai enfraquecendo cada vez mais. O reino de Deus não, ele é forte, ele não se abala. Então, foi isso que mais me chamou a atenção.
Orai sem cessar, foi Jesus falou, para que não entreis em tentação. De repente você acha que aquilo ali ficou. Não, você já quase não orava. Aí você fala, não oro mais. Então é um exemplo prático que aconteceu com a gente. Ali a gente deixou de crer em Deus.
Nesse momento, então, você simplesmente subestimou. Né? Deus disse que o diabo anda ao seu redor. Aí, de repente, você acha que não anda mais. Amém? Deus disse, ó, o diabo anda ao seu redor. Ora, vigia, sem cessar. Aí, não, de repente, eu acho que não, eu não preciso orar nem vigiar. Eu acho que o diabo não anda ao meu redor mais, já foi embora há muito tempo. Amém? Bom, tem um detalhe. Que dia que foi que você achou que não precisava mais de orar? Você sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe, não. Você não sabe o dia que você deixou, gente. A gente não sabe, eu falo você, porque eu tenho que falar assim, né? Mas nós não sabemos, a gente não sabe a hora, não. A gente só sabe que vai esfriando. Você só sabe que vai esfriando. Você só sabe que vai perdendo a força. Porque o reino dividido, ele, como nós mostramos aquela estátua para mostrar isso. Que o reino dividido, o que, que vai acontecendo? Ele vai enfraquecendo. Aí, de repente, uma casa dividida. Ela vai enfraquecendo. O homem, o marido não tem, ele não tem voz ativa dentro de casa mais. A mulher faz o que quer. Os filhos fazem o que querem. E assim vai indo. Por fim, aquela casa está ali. Ela está ali, mas ela não existe. Ela não existe. Amém? E a gente, por incrível que pareça, não sabe, a gente não sabe a hora aqui, o momento exato que você fez essa bobagem. Amém?
Amém. Só amém. Concordo.
Amém. Nós dividimos com Deus em tantas coisas, mas em tantas coisas. E por, exatamente por ser assim que absurdo, porque nós poderíamos muito bem dizer, Senhor, eu tenho misericórdia de mim, eu não estou conseguindo orar. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha, eu não estou tendo força para orar. Amém? Senhor, olha, devolve, acende a chama. Deus, olha, faz brilhar, faz resplandecer de novo aquele meu desejo de orar. Senhor, aquelas madrugadas de oração. Tem uma música que fala assim? Aquelas madrugadas de oração. Tem aqui que você sente saudade. Senhor, faz resplandecer. Eu estou me distanciando de ti, Senhor. Senhor, ou você já aceitou, ou você já concordou realmente com a sua petição. Amém? Amém, gente? Quem está de pé? Cuidado. Quem está firme? Cuidado. Quem está aceso? Quem está acordado? Cuidado, tal, etc. Para quê? Para que permaneça. A sua fé permaneça. Amém? Amém, Vanilde? É isso mesmo ou não?
Amém. Verdade.
Falar o quê, meu pai?
Johnny.
Eu creio que falou muita coisa, né? Começou a respeito do tempo, acho que é preocupar mesmo. A gente tem que... Uma coisa que me chamou atenção demais. Não adianta eu querer aliar com outro reino, com outro povo, que eu sei que vai ser destruído. O único que não vai ser inabalável é o de Deus. Eu acho que Deus está chamando a atenção com isso. Volta o que você fazia, volta, fala comigo, vem que eu vou te ajudar. Não adianta você querer aliar com outra coisa, que você vai ser destruído. Eu entendi a mensagem para mim desse jeito. Olha, se você tiver, continua. Quem não tiver, volta. Invoca. É o que eu falo do, a semana passada aí. Então, quer dizer, a gente precisa realmente entender como palavra. Porque eu acho que a gente sabe, mas nós sabemos que a gente está... Aonde nós estamos falhando? Com a palavra dessa aí, se não puder entender, eu acho que... E o que me chamou a atenção foi isso. Não adianta aliar com outro, outra doutrina, outro reino. Vai ser inabalável. O de Deus não é inabalável. Eu entendi isso. Continua comigo, firme, que você vai ver, que você vai, vai vencer, etc. Para mim foi isso. Eu preciso aliar com Deus. Se eu não tiver aliado com Deus, mostra minhas vestes, fala comigo. Eu acho que isso aí ficou claro demais. Aliás, um monte. Eu não tinha percebido desse jeito. Quer dizer, todos, engraçado, né? Nós vamos sair do nosso para ir para lá. Ó. Não adianta. Nós estamos reunindo todo mundo aqui, mas quem está lá com ele? Isso eu acho que a gente sabe. Eu acho que cada um aqui sabe onde está, né, dividido. É igual falou domingo, né? E o seu dízimo, dá o seu dízimo para Deus. Eu acho até nisso, né? A sua oração, o seu talento. Eu acho que a gente já... A mensagem, eu acho, foi muito bem mostrada para a gente.
Amém. Né? Well.
Eu também acho que a mensagem mais forte hoje, né, o prato principal foi esse aí. Porque sempre foi falado assim, o reino de Deus não pode ser dividido. Mas hoje nós entendemos por quê. Não é nem por uma questão assim de a igreja não aparecer. Porque a gente, eu pensava assim, o reino de Deus não pode ser dividido por quê? Porque senão a igreja não aparece. Senão a igreja não vai ser gloriosa. Hoje eu entendi diferente. Entendi que a nossa salvação, a nossa sobrevivência, ela depende da gente não se dividir com Deus. Porque se a gente dividir com Deus, nós vamos perder, é certo. E achei interessante também que a maneira como a gente divide, é como o senhor falou hoje, né, falou lá ontem também, que qualquer pessoa no mundo hoje, ela está em algum monte. Não tem como você achar alguém e falar, não, essa aqui não está no monte. Você pode pegar uma pessoa no meio do mato, que nunca ouviu o evangelho, que nunca, não sabe nem falar direito, em algum monte ela está. Os excluídos, os marginalizados... Ela está num monte desse. Porque todo mundo pensa. Todo mundo tem a capacidade de pensar. E o que leva a gente para um monte ou para o outro é aquilo que a gente pensa, é a nossa justiça. Então, eu achei interessante isso também, para a gente tomar cuidado para não rejeitar o evangelho. Porque é isso que vai tirar.
O reino começou quando Jesus se uniu ao Pai. Ele se uniu a Deus. É isso. Agora, nós nos unimos a Ele. Porque é Ele que vai nos levar. Então, o reino começou quando Jesus se uniu ao Pai. Quando Ele fez a vontade de Deus, quando Ele não contrariou em nada, quando Ele realmente venceu Satanás, foi aí. Quando Ele não fez o que Satanás fez. Satanás se rebelou. Interessante que nós temos a natureza do Satanás, que nós comemos da árvore dele. Então nós temos essa natureza. Vamos às vezes muito bem, de repente, uma coisa acontece dentro da gente e a gente toma outro rumo. Mas presta atenção, isso aqui não tem coisa mais bonita. Só essa igreja aqui que vê isso, só. Ninguém mais, eu nunca vi, você também não. Você falou que viu, mentira. Não viu. Isso aqui começou quando ele se uniu ao Pai. E disse, Pai, faz em mim a sua vontade.
Amém.
De vez em quando eu vejo o Arthur, que é a Suzane, o Daniel, eles querem, muitas vezes querem se rebelar contra mim. Muitas vezes eles querem. E eles sabem que se eles dividirem comigo, quem que perde? Hã? Fora o mundo espiritual, porque Deus disse que honra o pai, né? Honra o pai. Eu não divido com meu pai. Eu não concordo com meu pai espiritualmente. Mas honro, respeito o meu pai em todos os sentidos. Não sou um com ele espiritualmente. Se a sua casa, se o seu filho se levanta contra você, claro que o seu filho perde. Perante Deus, ele perde. Amém? Ainda mais se for um homem de Deus. Aí eu garanto você que você está enrolado mesmo. Amém? Garanto você que você está enrolado mesmo. Se eu for um homem de Deus, então, aí muito mais razão para que os meus filhos andem comigo. Eles andem comigo. Eles se unam a mim, se eles entendem que o pai é um homem de Deus. Se acha que o pai é um homem de Deus e fica de longe, né? Amém, gente? Vocês entenderam isso? Olha a diferença que é a doutrina de Cristo para nós. Ela não é para o mundo. Ela não é para o mundo. Ela é para nós. Ela é para nós aqui. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Agradecer a Deus que tem falado conosco. Olha como Deus tem falado conosco. Aberto os nossos olhos. Como Deus tem sido tremendo. Como Deus tem sido misericordioso. Ele tem nos alertado. Ele tem procurado de todas as maneiras. Tem um versículo que eu acho tremendo, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os pintinhos. Quantas vezes eu quis a juntar vocês. E não foi possível. Mas agora, eu creio, Senhor, que a tua palavra vai, porque ela não pode voltar vazia. A tua palavra, Senhor, juntará o povo seu. A tua palavra unirá Jerusalém em um só espírito, em uma só fé, em um só coração. A tua palavra, Senhor, é poderosa para fazer isso. A tua palavra, Senhor Deus, provada 7 vezes. É uma palavra que homem nenhum poderia realmente praticar sem a ajuda do Espírito de Deus. Por isso o Senhor nos deu o Espírito Santo. Ele é capaz de nos ajudar. Se nós o invocamos, se nós o pedimos, se nós clamamos por Ele, seremos salvos? E se seremos salvos, com certeza, é porque Ele nos ensinará os teus caminhos. Ele ensinará os caminhos do Senhor. É da casa de Deus que sai a palavra. É da tua casa, Senhor Deus, que os teus caminhos serão ensinados. Que aqui, onde o Senhor nos tem reunido, o lugar onde o Senhor nos tem feito reunir, continue sendo para que a palavra do Senhor seja anunciada, para que o teu povo clame, para que o teu povo faça oração como Salomão queria, para que o teu povo sinta que está na casa de Deus e faça oração dirigida a este monte, a esta casa, a um povo que se uniu para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova então a nossa fé, se a música que nós cantamos nos faz lembrar, faz se resplandecer, faz, ó Deus, brotar realmente o nosso amor, o nosso carinho pelo teu evangelho, pela tua palavra, pela tua doutrina, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém. Amém. Amém.
Senhor, formoso é tua face, eu quero.
Ó Senhor, amém, para abater, se for necessário, a tua, a nossa altivez. Amém, Senhor, eu não quero ser altivo, Senhor, eu não quero ser, senão humilde, sim. Acende a chama.
Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor.
com palmas. Só mais uma vez. Amém. Pai, resplandecer, brilhar. Que as coisas simples, as coisas mais simples, as coisas que nos fez ser cativados por esse evangelho, possa realmente nos trazer novamente, perdoando as nossas faltas, nossas iniquidades, perdoando cada um de nós, com certeza, nossos pecados. E Deus, de volta, pode dar a alegria a cada um, ao seu coração. Pode dar todo prazer a você, com certeza, Jesus, que está falando conosco. Ontem eu falei em Brasília o seguinte, que a prova de que Deus está conosco é o fato de estar falando conosco. Amém? Não vão ver, não vai dar tempo, tem uma visão aqui do menino enorme, mas certamente está de acordo com a palavra, e depois eu conto para a igreja domingo, se Deus quiser. Eu queria, antes de terminar, avisar que amanhã nós temos reunião de casais amanhã, e se Deus quiser. Bem, outra coisa, dizer que está em pleno vapor, em plena atividade, né? As duas equipes, foram formadas duas equipes, uma verde, outra amarela, assim é a cor. Não sei se é verde ou amarela, mas são duas equipes, uma equipe liderada pelo Aros, a outra parece que é pelo Humberto. Cada um tem dez companheiros que estão ajudando. Você vai receber com certeza a ligação ou algum companheiro que vai entrar em contato com você. Um desses dez, de uma dessas duas equipes. E até na quarta-feira que vem, que dia que vai ser o encontro? Nesta agora não, no outro. Ah, quarta-feira que vem, então, termina. Então, tudo que for arrecadado para levar lá para a igreja lá de Goiás, igreja lá da região de Goiás, se Deus quiser, tudo que nós pudermos mandar, não importa, aquelas coisas mais simples, mais pequenininhas. O importante é a alegria que vai ser causada àquele povo. Bem, então, tem uma equipe com o Ares, tem uma equipe com o Humberto. Você vai receber a visita de um deles ou uma ligação né, confirmando a sua prenda, a sua doação. Na quarta-feira que vem, nós vamos fazer o ajuntamento de tudo isso ali na quadra. E depois da reunião, a reunião vai terminar mais cedo, bem mais cedo, se Deus quiser, na quarta-feira, 7:30 em ponto aqui, para a gente fazer uma reunião rápida e irmos ali para a quadra. E a ideia é a gente fazer lá um arroz com galinha, um negócio, amém? Uma janta, você pode vir sem jantar, para você jantar enquanto isso, enquanto nós estamos jantando, os meninos lá fazem a apuração das prendas, das duas equipes, amém? Sem ideia de disputa, mas sem ideia de... É apenas despertar o interesse de fazer as coisas para Deus. Amém? Deus abençoe. Amém? Coopere com uma das equipes. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.